Vamos falar de fake news nas eleições deste ano. As autoridades estão atentas, né, aos disparos em massa de mensagens e à disseminação de notícias falsas. E a Justiça Eleitoral estuda, para este ano, suspender o funcionamento no Brasil do aplicativo russo Telegram. A questão é a falta de interesse demonstrada, né, pelo responsável do Telegram em dialogar com a Justiça Eleitoral brasileira. Que implicações isso pode ter é o que vamos analisar agora. Converso com o professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP. Ele foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral Nacional do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Professor André, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia também aos ouvintes da rádio, tudo bom?
Muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui com a Rádio USP. Professor, para a gente falar mais uma vez de fake news nas eleições, não é? Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral estão atentos justamente a esta questão de como, não é, se dará a disseminação de notícias, de informações nas redes sociais. E a gente sabe que os aplicativos estão muito próximos, né, participam muito desse processo. Twitter, no caso, WhatsApp, via Facebook também, não é? E agora a questão do Telegram. Então a gente vai se concentrar especificamente na questão do Telegram. Professor, primeira questão que coloco. O aplicativo, ele não tem representantes no Brasil e não tem atendido a determinações judiciais, não é? Então, as obrigações e as normas para as campanhas não poderiam ser impostas ao aplicativo? Quer dizer, essa falta de como conversar, dialogar, impor regras ao aplicativo é um dos principais problemas? Como é que se ouve essa questão?
É isso mesmo, Roxane. O aplicativo Telegram, ele foi criado na Rússia, né? Portanto, ele era sediado na Rússia. A Rússia o baniu, ele foi banido da Rússia. E então hoje ele migrou para os Emirados Árabes. E isso faz com que o aplicativo, diferentemente de outros, né? A gente está falando de plataforma digital, né? Não tem representantes no Brasil, né? Isso realmente faz com que haja uma grande dificuldade de que a legislação brasileira o alcance, né? E tentativas do Tribunal Superior Eleitoral de comunicação com o aplicativo, né? Não foram bem sucedidas, quer dizer, não houve nenhum tipo de resposta, não há nenhum, aparentemente, o próprio aplicativo, segundo o que consta nas suas páginas, ele não tem interesse em nenhum tipo de controle do tráfico de informações que ocorre na plataforma, né, na sua nuvem, e ele expressamente informa que em países em que isso lhe seja imposto, ele simplesmente se retira também, né? Vamos lembrar, e você lembrou bem também, mas vamos reforçar isso. O TSE tem um programa de enfrentamento à desinformação, né? Isso já há alguns anos. E nesse programa de enfrentamento à desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral, assim como o STF também, faz parcerias, né? E as grandes plataformas digitais, como o WhatsApp, né, Google, elas têm colaborado, né, porque realmente entenderam o papel que essas plataformas têm na sociedade digital hoje em dia, para a democracia.
Sim.
O fato de o Telegram se recusar até mesmo a responder, né, se comunicar e expressamente informar que não tem nenhum tipo de interesse em atender às regras, como são, por exemplo, as regras brasileiras, deve levantar um grande alerta para todos nós como sociedade.
Quer dizer, nós não teríamos como alcançar e impor regras. É importante a gente dizer que o Telegram, vamos ver o outro lado, o que que disse, né? Diz que cumpre ordens judiciais relativas a funcionalidades públicas, então, como canais e bots, por exemplo, né? E diz que esse cumprimento se dá em temas como terrorismo ou violações de direitos autorais, mas segundo... o blog, o diretor, né, do aplicativo, não se aplica a restrições locais sobre liberdade de expressão, nem funcionalidades privadas, né? que ele diz que seria contrário às convicções libertárias do fundador da empresa, que é o Pavel Durov. Bom, mas a gente sabe que não é só uma questão de liberdade de expressão, isso envolve toda a sociedade, né? Eleições no país. Então, a questão é, não há outra forma a não ser suspender ou banir o funcionamento? Quer dizer, como é que o senhor enxerga o caminho aí para tentar encaixar, né, o Telegram? Porque a gente sabe que a base cresceu muito nos últimos anos, né? Tem um alcance enorme, né, inclusive com autoridades migrando para esse aplicativo, já que Twitter e WhatsApp estão negociando restrições, botão, né, professor, para isso a gente pode falar também um pouquinho mais adiante, que medidas estão sendo tomadas. Mas o que é que faz? Tem que banir mesmo, suspender ou banir?
Então, uma coisa importante antes da gente falar disso, claro, é esse ponto que você também já levantou, que não se trata de restringir a liberdade de informação, né? Nem a livre atividade de informar e de circular ideias, né? No caso, todos nós estamos preocupados com as informações sabidamente falsas, inverídicas. Uhum. Então, o grande combate que se quer fazer, e o TSE está à frente desse combate, é da desinformação que se promove com falsas informações, com fake news, com informações que todos sabem que são inverídicas, né? E a disseminação em massa desse tipo de desinformação de maneira a provocar um desequilíbrio nas eleições em favor de determinadas ideologias ou candidatos, né? Que representam determinadas ideologias. Então, o que aconteceu, né, em eleições nos Estados Unidos, até mesmo nas eleições aqui em 2018 no Brasil, fez com que como sociedade, tivéssemos que nos atentar para esse aspecto. O mundo hoje é um mundo muito diferente do que ele era 4 anos atrás.
Sim.
E todos esses aplicativos, toda a realidade digital, né, agora nós em breve teremos realidade virtual muito, muito firme também entrando no nosso dia a dia. Então tudo isso, né, faz com que a gente tenha que realmente mudar o nosso modelo de pensamento. Então não é um problema com a liberdade de informação. O que o Telegram alega, né, é de que esse disparo que existe dentro do aplicativo, e lembrando, o Telegram permite grupos de até 200 mil pessoas.
Nossa.
Né?
Uhum.
Então, esse tipo de disparo, diz ele, isso é uma questão privada. Ele não, como eu disse, ele, segundo o Telegram, ele não faz nenhum tipo de controle, não se interessa em fazer nenhum tipo de controle, a não ser que haja algum tipo de denúncia que envolva, como você mencionou, terrorismo, não é? Ou algum crime internacional, ou alguma situação em que eles vão apurar, e aí eles fazem isso manualmente. Então o Telegram, ele realmente não cria mecanismos digitais, né, como as outras plataformas têm criado, para evitar esse tipo de situação e rapidamente tirar do ar, ou impedir, ou bloquear determinadas situações que infringem, né, diretamente a legislação do país. No nosso caso, como em diversos outros países, né, nós não estamos falando de algo menor. A gente precisa entender que isso não é algo secundário. O Telegram se recusa a entender isso. Nós estamos falando da democracia, né? Nós estamos falando digamos, de falsificar, não é, a vontade do eleitor, né? De deturpar, de fazer com que o eleitor não tenha condições de aferir de maneira consciente a realidade e fazer escolhas conscientes.
O que seria manipulação, né?
Exatamente, uma manipulação. Então, o Telegram, ele se recusa a colocar ou a entender essa circunstância. E essa que é a grande verdade. Então, a pergunta é só banindo, né? Sim, banir seria a última solução, né? Ninguém quer banir um instrumento que permite também comunicação. A tecnologia veio para auxiliar, né? O Telegram não faz só isso.
Claro.
O Telegram, ele serve para muitas outras coisas, e muito boas e importantes para muita gente no seu dia a dia, apesar de não ter essa conotação comercial. Mas o fato é que a gente precisa sopesar o que é mais relevante, né, para a nossa vida em sociedade hoje. Permitir que um aplicativo, né, deturpe, desequilibre, de maneira desigual, de maneira inverídica, a própria escolha, a representação política, né? Ou ter aí mais esse aplicativo atuando de maneira libertária, como eles mesmos se colocam, né? Dentro daquela linha da ideologia do início, do Vale do Silício, né? E tentando impor as suas próprias regras, que são regras privadas, Roxane. Uhum. Nós estamos falando de uma empresa privada, não vamos perder essa perspectiva, que tem interesses financeiros. Né? Então, é o interesse público, é a sociedade brasileira, é a democracia, tentando, né, a verdade é essa, tentando fazer com que uma empresa privada, com seus próprios interesses, respeite algumas regras básicas. Então, o banir, né, como o próprio tribunal coloca, isso seria a última opção. Ninguém quer fazer isso. Mas, às vezes, é possível que a gente tenha que fazê-lo, porque não há outra. Acaba sendo até uma escolha da própria plataforma em si, que se recusa e que continua insistindo no seu modelo, que permite, que vai permitir, com certeza, né? O Telegram tem uma potencialidade de rapidamente se difundir como aplicativo, muito mais do que ele está hoje. Isso é uma questão que pode a gente prever que vai acontecer, né? E ao acontecer isso, né, a gente vai ter um mecanismo de rápida difusão de informações e de falsas informações no Brasil sem controle. Né? Quer dizer, nós sempre tivemos eleições sob regras rígidas de controle de propaganda. Veja, Roxana, nós estamos nem falando ainda de propaganda.
Nem chegamos lá.
Estamos falando só das fake news.
Tem isso também. Então, o senhor está dizendo o seguinte, o impacto seria grande, deixar como está, seria uma situação fora de controle, né? Porque já na medida em que ele não responde a determinadas negociações que outros aplicativos, inclusive, estão sendo obrigados a fazer, têm cedido e feito, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também, que é tentar... Olha, vejam, o Telegram ganhou 25 milhões, só para a gente ter uma ideia do tamanho disso. 25 milhões de usuários em todo o mundo. E segundo um texto publicado pelo professor Pablo Hortelado, né, recentemente, ele diz que aqui no Brasil a base saltou de 19% da população com smartphone em agosto de 2019 para 53% em agosto do ano passado. Então, é muita gente e pode, inclusive, ampliar ainda mais, né? A gente lembra que quando tem apagão no WhatsApp... As pessoas usam o Telegram, como o senhor disse, para outras funções importantes também, mas diante da recusa, né, e com a repercussão que isso pode ter num processo eleitoral, a gente sabe como foram as eleições em 2018, as autoridades eleitorais já estão projetando o risco que isso pode representar nesse momento atual. Professor, gostaria de ouvir uma opinião sua. Então, o senhor disse, olha, banir completamente será o último caminho, mas suspender é uma possibilidade cada vez mais real. E em relação a ferramentas para denunciar disparos em massa, acompanhar, né, esse processo, o WhatsApp e o TSE já estão negociando isso, né? Já tem até uma ferramenta para denunciar. E tem também um botão anti-fake news no Twitter. Então, assim, por que o Telegram não terá que responder a estas solicitações como outros aplicativos vêm fazendo, né? Eu acho que a gente pode começar a concluir.
Exato, porque é a ideologia deles, né? Eles disseram e dizem e reafirmam isso sempre expressamente. E no fundo, ao dizê-lo, eles estão dizendo o seguinte: as nossas regras privadas, elas se sobrepõem às regras públicas, do interesse público. Né? É assim que eles se comportam. Então, ao se comportarem assim e se mantiverem esse tipo de postura, quais são as alternativas, né, de bloqueio? A gente pode eventualmente pensar num bloqueio durante o período eleitoral, não pode não ser necessariamente definitivo. É possível pensar apenas um bloqueio de novos downloads nas lojas virtuais do aplicativo, né? Então, impedir que a Apple, por exemplo, que é a colaboradora, pode suspender novos downloads do Telegram nas suas lojas, o Google Play pode suspender também. Então, é possível pensar em modelos, né, em que nós não vamos estar falando necessariamente de banir o Telegram do país, né, mas que certamente seria equivocado, e nós questionaríamos a justiça eleitoral se ela se omitisse. Seria absolutamente equivocado se ela deixasse as coisas como estão, não é? Um aplicativo desse, com tal utilidade pública que ele tem e tal penetração na sociedade, que ele continuasse agindo de uma maneira afrontosa à legislação brasileira, se o TSE fizesse isso, nós questionaríamos o TSE. Uhum. Né? Ele certamente seria questionado e provavelmente que iríamos querer responsabilizar aqueles que poderiam ter tomado ações e não tomaram para que se impedisse, né, o desvio das eleições. Então é uma ação correta do TSE, ela é emergencial, ela precisa ser tomada. Não é necessariamente banir o aplicativo, mas ações enérgicas precisam realmente ser tomadas e elas têm respaldo jurídico para serem tomadas. O próprio TSE já editou uma resolução no final do ano passado. Nós já temos legislação desde 2018 sobre a questão do impulsionamento, sobre a questão da propaganda na internet, nos meios digitais. Então, tudo isso para dizer, olha, né, existem regras, né, isso tudo, o mundo mudou, ele tem agora um grande desafio digital pela frente, e as regras vêm sendo também impostas a essa nova realidade digital. E todos os atores que operam nesse sistema precisam responder a essas regras.
Muito bem. A gente vai continuar acompanhando o assunto e pode voltar a esse tema, sem dúvida alguma, aqui neste ano, né? Ano de eleições, e que as autoridades têm se mostrado muito atentas à questão da disseminação de notícias falsas. Professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane, pela oportunidade. Bom dia.